de entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios. Ah, presidente da Câmara de Vereadores, Lindomar Cattani, o irmão, está aqui e conversa com a gente a partir de agora sobre a volta dos trabalhos hoje à noite. Presidente, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem?
Tudo bem, Tiago, bom dia a você, bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta FM.
Vamos lá, foram duas semanas de recesso parlamentar, né, que as sessões, né, ficaram, não tivemos as sessões, mas a Câmara ficou aberta, os vereadores continuaram trabalhando e hoje voltam as atividades. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais pra gente sobre as expectativas dos trabalhos nesse segundo semestre.
Tiago, a expectativa é que seja um segundo semestre bastante trabalho. Hoje a gente já, durante o recesso, a gente já protocolou um projeto de lei que autoriza o legislativo a fazer a compra da Câmara, está dando entrada hoje na casa. Conversei com a doutora Ana, procuradora do município, também no recesso, vai entrar vários projetos de leis aí, alguns alterando a legislação vigente com relação à Secretaria de Educação. E só que todos esses projetos eles ainda passarão pelo Conselho Municipal de Educação e no dia 16, próximo dia 16 agora, serão apresentados a todos os vereadores às 3 horas da tarde. No dia 22 a gente já vai ter também uma apresentação de um representante do SENAI, que será contratado pelo município, SENAI, né, fazendo uma parceria aí, para estar explanando também a todos os vereadores qual o papel do SENAI diante dessa contratação do município, que partes que ele irá organizar. E tudo indica que a gente vai ter um segundo semestre com bastante trabalhos no legislativo. Já que o primeiro semestre aí, se fosse botar na ponta da caneta, dá um livro, né? A gente já teve bastante dificuldades desde a primeira sessão para iniciar. Quando foi marcada a primeira sessão, a gente já teve vereadores com Covid, assiste com um problema de saúde com o esposo. Depois a gente teve vários acontecimentos, teve o caso envolvendo a chapa PL, teve a perda drástica aí do nosso colega de legislativo, Ronaldo da Silva, uma perda irreparável. Mas tudo na vida é cheio de altos e baixos, e a partir do final de março e começo de abril que começou a engrenar mesmo. Mas quando a gente faz aquele eletrocardiograma ou encefalograma, a gente sempre tem aqueles altos e baixos. Quando o negócio fica retinho demais ali, o negócio não tá bom, a boca não ficou boa, né? Então, acho que é assim mesmo. Segundo semestre com certeza vai ser assim também, cheio de altos e baixos, mas estou com bastante fé em Deus que vai ser um segundo semestre bastante produtivo, tanto para o legislativo como para o município como um todo.
Você falou sobre a compra da Câmara, é isso? A nova sede?
Isso, Tiago. Isso, a gente já tem conversado, dialogado com o executivo, a gente tem o aval deles. O doutor Alan, nosso procurador jurídico, já fez o projeto de lei que autoriza o Poder Legislativo a comprar, né? A gente está em negociação já em parte de finalização da compra do espaço onde já funciona a Câmara, né? A gente optou por comprar ali mesmo. No final do ano a gente vai devolver toda aquela sobra que a gente devolveria para o executivo, a gente repassa ao proprietário e vai ficar uma pendenciazinha aí para o ano que vem aí, mas acredito que menos de um terço do valor.
Ah, vocês não vão construir a nova sede, vão comprar o local que está hoje.
Vão comprar o local que está, Tiago.
Porque é o objetivo inicial, inclusive as conversas, era de uma construção de uma nova Câmara. Isso não andou, então?
Não, a gente optou em comprar ali devido à localização, né, o espaço ser bastante amplo também, a necessidade, a princípio, já de alguma mexida ali no telhado, devido a algumas pequenas infiltrações que tem ali naquele espaço ali, mas são, segundo a gente conversou até com a empreiteira já, são coisas simples de se resolver. E aquela localização ali não é qualquer lugar que tem, Lauro Miller, né, Tiago? Uma sala que comporte o legislativo hoje. Então, a gente acredita que vamos estar fazendo um bom negócio.
E economicamente, presidente, sai mais barato comprar aquela local que já está pronto do que construir tudo desde do zero, digamos assim?
Juliano, vamos dizer assim, de um ano e meio, dois anos para cá, a disparada não foi só de alimentos, né? A disparada foi de tudo. É, os materiais de construção hoje tá de forma horrorosa o que subiu, cara. Tá muito caro. Então a gente colocou tudo na ponta da caneta, né? É claro que uma construção nova é uma construção nova, né? Mas ali também a gente está falando de uma construção, acho, de 8 anos, se eu não estou equivocado, né? Então também é uma sala, assim, vamos dizer que nova, né?
E você já tem o preço definido ou ainda estão negociando?
Sim, a gente contratou 3 imobiliárias, Thiago, inclusive de fora do município, né? Para não ter, assim, vamos dizer, nenhum vínculo com interessado na venda. E a gente, depois de várias conversas, inclusive com o nosso diretor Pedro Lopes, junto com a assessoria jurídica, a gente conseguiu tirar pela menor avaliação, que foi 1.650.000.
Só para explicar para o nosso ouvinte, presidente, vocês contrataram as imobiliárias para fazer a avaliação do local do espaço, tendo isso. Esse valor, vocês negociaram com o proprietário, é isso?
Isso mesmo, Thiago.
Perfeito, R$1.650.000.
É, foi o menor preço que a gente conseguiu.
Perfeito. Sobre outros projetos que você comentou na sua resposta também, presidente, a respeito da educação, tem como contar um pouco mais para a gente sobre do que se trata isso, porque parecem ser bem relevantes?
Tiago, até gostaria, mas para te ser bem sincero, foi essa semana passada agora que eu soube, né? E eu não estou a par desses projetos.
Mas eles
projetos.
Vêm do executivo, é isso?
Vem do executivo. É, eu sei que alguns projetos eles já são vigentes, sofrerão alterações e vão vir outros projetos novos para casa, tanto para complementar como para melhorar ainda mais a educação no nosso município, que no meu ponto de vista é um dos setores que está fluindo bem, né, no nosso município, a educação.
Perfeito. Sobre a avaliação dos trabalhos, presidente, você acho que já tem agora uma certa experiência também, presidente da Câmara, já em exercício de mandato. Avaliação dos trabalhos desses 6 primeiros meses, claro que você disse que foi muito movimentado e de fato nós tivemos muita coisa fora, né, dos trabalhos, né, muita coisa que atrapalhou os trabalhos. Mas no dia a dia da Casa, no dia a dia da Câmara, as discussões entre os vereadores, os trabalhos, a aprovação de projetos, que avaliação que o senhor faz de tudo isso?
Tiago, a minha avaliação, eu acredito que foi boa. Entendesse? Eu, apesar de ser marinheiro de primeira viagem, assumir a presidência tem um outro peso, com certeza, né? Mas graças a Deus a gente tinha do nosso lado ali vereadores experientes, como o ex-presidente Nel, vereador de 5 mandatos, né? Tem muita experiência, muita bagagem. É, a vereadora Emma também bastante experiente. Então a gente recorria, assim, quando a gente tinha alguma dificuldade, recorria a eles. E tem o nosso diretor, que eu tenho imenso, imenso apreço e respeito por ele, que é o Pedro. O cara tem mais de 30 anos de casa, um cara muito inteligente, muito, muito sábio nas suas colocações, né? Um cara bastante ponderado. Mas eu, assim, por parte de respeito com os vereadores, parte de articulação, eu acredito que foi bom. Talvez não tenha agradado a todos, com certeza que não, mas eu tenho certeza que eu fiz o meu melhor, aquilo que estava ao meu alcance eu fiz.
Sobre a percepção que a população tem do trabalho dos vereadores, presidente, especificamente naquela questão dos discursos na tribuna, muita gente reclamava de que se levavam assuntos desnecessários, às vezes se lavava roupa suja de assuntos pessoais na casa. Você acha que isso melhorou? Conversando com a população, com as pessoas que acompanham, você acha que a percepção da população também sobre o trabalho de vocês melhorou?
Eu acredito que sim, tá? A gente conversou várias vezes isso de forma interna, Thiago, porque houve uma renovação muito grande no Legislativo. Dos 9, 6 são amadores, né? São marinheiros de primeira viagem, então vão amadurecendo com o passar do tempo também. A gente vê que determinados assuntos não há necessidade de estar se comentando na tribuna, de estar principalmente se ofendendo entre vereadores mesmo, né? Que eu acho muito ridículo isso, né, cara? Eu sempre fui da posição, cara, tem que debater ideias, né? Debater algo bom pro município, se precisar dar uma pegada mais forte, tem que dar, mas sobre algo que é produtivo, que é bom para o município, né? Não ficar se ofendendo entre vereadores, ficar aquela briga ali que a população não quer mais isso. Acho que a população quer ver o vereador trabalhar em prol do município, né? E não ficar se alfinetando, se brigando lá, né?
Falando em discursos mais fortes, o senhor foi um dos que deu alguns discursos criticando muito algumas empresas que fazem obras aqui nos nossos municípios, porque em determinado momento, vou citar a praça, é Paulo Gasola ali, Juliano?
Celeste
Losso. Bem na frente da minha casa, inclusive, que virou uma novela, né? Aí chove, ninguém trabalha, dá sol, ninguém trabalha, final de semana, ninguém trabalha, e o senhor foi um dos que pegou mais firme com a empresa contratada. Determinado momento a obra andou, queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esses discursos, né, sobre essas críticas que o senhor fez e se viu o resultado no final delas.
O Thiago, eu penso da seguinte forma: hoje com os meios de comunicação e com a tecnologia que a gente tem, a disseminação de informações ela é muito rápida, tanto boa como ruim. Então hoje a população está acompanhando a quantidade de recursos que veio para o município. E a partir daí ela começa a cobrar, tanto o executivo como nós vereadores, porque ela quer ver obras saindo. Porque vem tanto recurso para o município, mas as obras não andam. Tu não veio inaugurar uma obra, cara. Veio uma quantidade absurda aí, eu acho que nunca visto em gestão anterior, num ano e meio, vim tanto equipamento, tanto carro, tanto maquinário novo para o município, como se veio agora. Mas a questão de obras estava muito parado demais. Muita morosidade, algumas empresas furando o cronograma de obras. E a gente conversou com a procuradora Ana e ela mostrou algumas notificações que já haviam sido feitas a algumas empresas, não a uma, a algumas empresas já haviam sido notificadas, mas o trabalho não estava andando. E eu convidei também os outros vereadores para a gente começar a pegar mais firme, fiscalizar, pousar em cima dessas obras aí mesmo, porque tem que sair, tem que ser respeitado. E eu fiquei revoltado também, Thiago, com a questão de uma licitação. Às vezes até fui mal compreendido, porque eu também moro na localidade mencionada, Rio Apertado. Mas eu, cara, só de onde eu moro, até no asfalto ali no 10, são em torno de 20 famílias que moram ali naquela localidade, não é o vereador Lindomaré, são 20 famílias, tem a comunidade do Palermo. Então as licitações elas vinham dando desertas, né? Nenhuma empresa manifestava interesse em pegar essas obras. Foi a partir do momento que até que Vias participou da licitação ali pro asfalto do Rio Capivaras Alto, foi vencedora, óbvio, né? Era solita ali na licitação, ela pegou, aí houve o interesse de outras empresas também, nas próximas licitações ali, começaram a brigar entre si, porque uma queria, outra queria, principalmente essa do Palermo e do Rio Apertado, que são 4 quilômetros, né? Só dá um montante em recursos aí bastante considerável, próximo a 10 milhões. Então, o que me indignou ali não foi a empresa que entrou com recurso ali ter entrado. Ela está no direito dela entrar com recurso. Foi o argumento usado para entrar no recurso, cara. Ô, para aí, ó, tá o Thiago, o Lindomar e o Juliano participando de uma licitação. Aí eu estudei vocês dois. Agora, vamos ser inteligentes, não vamos usar a C3 nem no Palermo e nem no Rio Apertado, cara. Aí a partir do momento que eu descobri uma brechinha lá na documentação que vocês apresentaram, nem o Juliano nem o Thiago apresentaram capacidade de trabalhar com C3, atestado de capacidade. Aí eu vou lá e entro com...
Foi esse o motivo?
Foi esse o motivo, para, cara. Então tu vê que é um negócio assim só para embaçar, um negócio para travar as obras mesmo, né? Isso acaba te revoltando, porque a gente tinha prazos também para iniciar, todo mundo sabe que a gente tá aí num ano eleitoral e essas obras tinham prazo para iniciar, né? Graças a Deus aí, conversando direto, tô sendo até chato já, o Zé Arthur não pode mais nem me ver, e o Jason na prefeitura, eu tô direto ali, cara, conversando com eles. e cobrando deles, como é que está? Como é que está o andamento dessas licitações? Vamos iniciar alguma obra? E o governo do estado tinha depositado já uma parcela para o início dessas obras. Então, graças a Deus, aí eu acho que ainda vai se iniciar durante o período eleitoral, aí, pelo que foi me passado.
Sobre esse trabalho, presidente, de pegar mais firme com as empresas, foi só no discurso lá na casa que vocês bateram mais firme ou vocês fizeram outras coisas, tomaram outras atitudes?
Cara, a gente conversou com a doutora Ana, com a procuradora, para ela que ela notifique mesmo, que não perdoe mais, ô Thiago, esses tipos de atrasos aí, porque quem acaba sendo prejudicado é o governo municipal, né, cara? As críticas sobrecaem sobre ele, sobrecaem sobre nós também, que não estamos fiscalizando, que não estamos de olho. Mas como tu vai fiscalizar, cara? Tem 10 obras em andamento no município, tu passava em 9 e não tinha gente trabalhando? Tu vai fiscalizar o quê? Tu vai conversar com quem? Entendesse? Então tava uma situação bastante chata já, cara. E só que graças a Deus começou a andar, a unidade de saúde do Guatá, que estava em reforma, já vai ser entregue, já está em fase de acabamento da parte de pinturas, ficou muito bonita, uma obra que está sendo entregue. A Praça Celeste Losso andou também, graças a Deus, né, andou bastante mesmo. A creche Tia Marli,
que inclusive começam as aulas também lá, né? A gente falou sobre isso semana passada, né?
Começam agora já, né? Então, algumas obras aí vão tá sendo entregues já ao município. Isso aí nos dá, assim, não a tranquilidade, mas assim, uma sensação de que o nosso dever está sendo cumprido.
É, perfeito. É importante também, né? Esse trabalho de fiscalização e de trazer aquilo à tona, porque eu acredito nisso, né? De que as obras começaram a andar justamente porque o Poder Executivo e o Legislativo pegaram mais firme com as empresas e fizeram elas andar, né? Não é possível tanto desleixo com essa parte, a população sofrendo na mão dessas empresas. Presidente, para a gente encerrar nossa entrevista aqui, agradecendo muito a sua atenção, não vou perguntar dos cenários estaduais, mas uma dúvida que eu sempre tenho: como é que faz para manter a unidade agora nessa eleição estadual, em que adversários aqui em Lauro Miller podem estar juntos, aliados aqui em Lauro Miller podem estar em lados separados? Como é que faz para manter essa unidade tanto na Câmara de Vereadores quanto Legislativo e Executivo?
O Thiago, é uma boa pergunta, até porque é a primeira vez que eu vou passar por isso. Eu espero que haja respeito de ambos os lados, até porque dentro da nossa própria coligação, mencionar por ali, o Nel vai defender um, a Cici vai defender outro, a Ema, o Rodrigo, o Miotelo, cada um vai defender os seus candidatos a deputado, e às vezes nós vamos estar em lados opostos, mas eu acho que mantendo o respeito vai dar tudo certo, né? O que importa é a gente se respeitar, né?
Inclusive para governo também, né?
Para governo também.
Cada um
para
o seu lado. Com vários candidatos e a situação se desenhando, né? Inclusive nesse final de semana o Jorge Bueira também foi anunciado como mais um candidato ao governo do estado aqui em Santa Catarina. Presidente Lindomar Cattaneo, agradecendo a visita aqui nos nossos estúdios. O espaço fica sempre aberto e bom retorno ao trabalho para todos vocês.
Eu que agradeço, Thiago. Juliano, desejo a vocês um ótimo dia e a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta também.